espaço de entrevista em canto direto. Damos voz aos artistas portugueses.
Agora que a corrida estourou e os animais se lançam no esforço, agora que todos eles aplaudem a violência em jogo, agora que eles picam os cavalos violando todas as leis, agora que eles passam ao assalto e fazem-no por qualquer preço, agora, tu és um cavalo de corrida.
E temos então já em linha o António Manuel Ribeiro, vocalista do UHF, que nos deu a honra de estar aqui hoje à conversa connosco. Muito obrigado, António, por teres aceitado este convite e estar à conversa comigo na Rádio Cantinho da Madeira.
Bom dia para todos. Eu é que agradeço esta oportunidade. É um prazer estar a falar para quem neste momento nos ouve no Reino Unido.
Muito bem, é não só a Rádio Cantinho da Madeira, é ouvida um pouco em todo o mundo, Reino Unido.
Claro, 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 hoje o online é assim.
Espetáculo, pois, claro. Espetáculo.
Obviamente.
É assim, António, eu não vou seguir aquela expressão aguenta aos cavalos, porque eu vou já começar esta conversa com o grande sucesso dos UHF, os Cavalos de Corrida. De 1980 até hoje, já venderam, salvo erro, mais de 500 mil exemplares em todos os formatos físicos, estamos só a falar físicos, mais de 500 mil exemplares, isto sem contar com o digital. António, qual é a tua explicação para este sucesso estrondoso desta música em particular?
É algo que me ultrapassa, quando digo que me ultrapassa, o entendimento, porque nós crescemos num tempo em que isto não era normal, nem mais ou menos. Aliás, a música jovem nem sequer tinha uma grande expressão em Portugal. E, portanto, 44 anos depois da sua edição, saber que os Cavalos de Corrida têm hoje o valor que têm para as pessoas, para a memória, para a vida das pessoas, é uma coisa que me deixa-me feliz, deixa-me contente, mas simultaneamente não sei explicar. Acho que é a integridade da música, é a sua atualidade. Nós continuamos todos os dias a ser cavalos de corrida nas nossas vidas, nas grandes cidades, à procura de chegar a horas e sermos sempre torpedeados pelas situações que acontecem numa cidade grande. E posso também dizer que, em termos digitais, os cavalos de corrida já estão perto de 1,5 milhão de cópias, o que é muito interessante.
Sem dúvida, sem dúvida. 1,5 milhão de cópias é espetacular para um tema que já foi gravado em 1980, portanto é fantástico.
Exatamente.
Fantástico. Exatamente. Ao fim deste tempo todo, como acabaste de referir, ainda achas estranho?
Não estava habituado.
e se calhar é um bocado estranho, ou não sei, ver na assistência os pais, os filhos, os netos, portanto várias gerações a verem os concertos, a assistirem aos concertos dos UHF, isto quando o António negou muita música que o seu pai ouvia, não é? Portanto, às vezes acha estranho, então, mas como é que os filhos e os netos continuam a gostar disto se eu não gostava nada da música como o pai, como o pai ouvia, não é? Um pouco assim.
Pois, essa é a ambivalência da coisa, porque obviamente que eu comecei a ouvir pop music, aliás, britânica e norte-americana, não foi muito cedo. Eu comecei a ouvir música um bocadinho tarde. Quando digo tarde, eu só começo a agarrar na música, pai, com meus 12, 13 anos. E a música que o meu pai cantava, que ficava lá em casa, e o meu pai cantava, o meu pai era um tenor amador que cantava no Orfeão da Academia Almadense. E a música dele não me dizia grande coisa, não é? Com o Tony de Matos, estou-me a lembrar, do Mário Lanza, que era o grande cantor que o meu pai gostava, por exemplo, estou-me a lembrar desse, e hoje é o contrário, eu não sei explicar, isto é para ser sincero, claro. E não estar aqui a inventar teses, não é? Mas acho que sobretudo tem a ver com o facto da música ter, como eu disse, integridade.
Claro. É isso que eu também ia dizer há pouco. O teu pai era funcionário público e à sexta-feira era tenor no Orfeão Académico e levava-te à Academia Almadense para ouvir cantar. Eu sei que ele também cantava na igreja. E também sei que o António ficava espantado com a voz, como é que o pai tinha aquela voz, não é? E, foi o desejo de ter uma voz como a do pai que te fez seguir a carreira de cantor e de músico?
Não, nem isso. Quer dizer, comecei a cantar ao lado dele. Eu, quando ia ouvir o meu pai nos saraus, lá na academia, eu era muito miúdo, nem sequer cantava nada, não é? O que mais me espantava era na missa, porque o meu pai era uma pessoa que media pouco mais de 1,60m, portanto era baixo, e de repente eu estava ao lado dele e olhava para aquele homem que tinha uma voz maior que a igreja, não é? E isso espantava-me, mas nem sequer isso foi motivo de eu quero ser cantor. Não. E é muito tarde que acontece isso. Eu chego à música muito tarde.
Muito bem. Ainda há pouco o António estava a dizer que tinhas começado a ouvir a música muito tarde, cá está, aos 14 anos, e é justamente aos 14 anos que surge o amor pelos Doors e pela voz do Jim Morrison.
Sim.
Foi
aí. É verdade. Aliás, de uma altura que eu mal percebia inglês. Aliás, não percebia nada, é melhor dizer assim. Não percebia nada.
Exato. E como não tinhas dinheiro naquela altura, construíste algumas guitarras. Isso também acho extraordinário. Construíste mais do que uma guitarra, não foi assim?
Eu construí três guitarras, quer dizer, sobretudo duas. E uma terceira ajudei. Porque quando comecei a interessar pelo fenómeno da música e comecei a ver revistas, não é? E ver os músicos da altura com aquelas guitarras, aquilo entusiasmou-me bastante, isso é um facto. Uhum. Estou-me a lembrar do Alvin Lee, um britânico, de uma banda chamada Ten Years After, e a primeira guitarra que eu construí foi uma guitarra igual à dele, que é uma Gibson 335. Claro que era parecida, não era igual. Uhum. Atualmente tenho uma igual, isso tenho, mas são aquelas coisas também que, no fundo, acho que, como é que eu ia dizer, encantam, não é? E o que acontecia com aquela guitarra, que estava cheia de símbolos do Peace, Love and Peace, na altura, porque no fundo era a guerra do Vietnã, era o movimento hippie, e portanto havia aqueles símbolos da paz. Sim. E isso acho que começou comigo.
És da Margem Sul, Almada, mas curiosamente foste para a escola secundária em Lisboa, Dom João de Castro. Atravessavas o rio de barco, passavas pelaquela rua que tanto te encantou, com os discos que tinha e que foi a tua perdição, a Rua do Carmo. Foi aí que começaste a escrever a letra da Rua do Carmo?
Eu penso que às vezes olho para trás e penso que se calhar tudo isso começou por aí. Eu era um jovem adolescente, com dinheiros muito limitados, naturalmente, e andava muitas vezes à boleia para comprar discos. Ora, a Rua do Carmo tinha, na altura, três discotecas de venda de discos, uhum, muito fortes, com grandes montras, onde estavam expostos os discos. Aquilo era uma tentação, não é? Era uma tentação não ter dinheiro suficiente para comprar aquilo tudo e levar para casa. E depois também havia as lojas de música, porque ao lado havia logo uma loja que era Custódio Cardoso Pereira, que desapareceram quando foi o incêndio do Chiado, não é? E era uma loja onde eu comecei a olhar e a apaixonar-me pelas guitarras.
Depois de uma experiência com outros músicos em 1977, numa banda chamada A Flor da Pele, em 78 nascem os UHF em Almada. E agora eu achei muito interessante como é que surgiu o nome UHF. Tinhas tido uma reunião com um monte de gente à volta da mesa, cada um dava uma ideia e aquelas coisas que mais vale não chamar ninguém, porque ficamos mais confusos do que estávamos no início. Então chegaste a casa, olhaste para a televisão e está ali.
Olha para a televisão, não, a televisão estava a dar riscos. Que era chamado aqueles jacks na altura, que eram assim um bocadinho volúveis, não é? E acontece que eu cheguei a casa, liguei a televisão e aquilo estava com riscos, chamados riscos na altura, agora já isso já não existe.
Sim.
E já sabia o que tinha que fazer. Desviei um bocadinho a televisão e fui à procura de meter a chamada, o jack, no fundo é uma banana, uhum, no sítio. E quando olhei para o coiso, para as entradas, vi VHF, UHF. E o UHF, olha, chamou-me a atenção, e no dia a seguir, na nossa reunião de café, onde se juntavam os UHF, mas também se juntavam para aí 10 ou 15 amigos, todos a darem ideias. Sim. Eu disse, olha, eu acho que isto era giro. E ficou, e ficou.
Às vezes as coisas mais simples são as mais... aquelas que ficam, não é? Não é preciso pôr um nome, não é preciso
sim,
buscar
sim,
uma coisa.
Sim, naturalmente. Cidade,
não é? É realmente fantástica. Eram 4 miúdos, com poucos recursos, sem local para ensaios, e as pessoas viam-nos como uns tipos que faziam barulho e não música, não é? Portanto, o pessoal, epá, isto é muito barulho, não estavam habituados a ouvir a música rock. E eu depois achei muito interessante que o primeiro concerto foi realizado a 18 de novembro de 78, e que vocês iam de metro, pois não tinham carro e muito menos carta de condução, e aí surgiu uma expressão que depois deu o tema de uma música. Bora lá! Quem é que dizia bora lá? Era o António ou eram os outros membros?
Ah, havia sempre um de nós que dizia, ou seja, perante as dificuldades, das duas uma, ou ficávamos a chorar sobre a situação que não tínhamos cumprido, ou o desafio tinha que ser cumprido. E perante, quer dizer, nós não tínhamos carro, ninguém tinha carta de condução, Lisboa ficava longe, não é? E quando digo que ficava longe, é no sentido em que nós tínhamos que andar de barco, de caminhoneta, de metro, para chegar aos sítios. E nós íamos sempre, quer dizer, mas não íamos só para Lisboa. Se o convite viesse do Montijo, que ainda era mais complicado chegar ao Montijo, ou se viesse de Torres Vedras, havia sempre a mesma expressão, pá, bora lá! Exato. E depois era só tentar ultrapassar os obstáculos e chegar ao espetáculo e ir ao espetáculo.
Eu também fartei-me de rir quando li que vocês, como não tinham transportes, ou seja, tinham aquela hora para apanhar o último metro ou o último barco.
Então, último barco.
Então vocês davam o concerto e assim que acabavam, pegavam nos instrumentos e saíam logo. Então o pessoal achava que vocês eram um bocado estranhos. Então, mas já desapareceram. Pá, aqueles tipos são muito estranhos. Não?
As pessoas queriam falar connosco. No fim. Nós também não conhecíamos ninguém. Quer dizer, mas obviamente que aquilo nós éramos uns eternos desconhecidos. E atenção, que Almada, eu costumo dizer que Almada ficava mais longe de Setúbal do que se pensa, perdão, de Lisboa do que se pensa. Uhum. E esse era o problema, é que nós tocávamos, primeiro tocávamos muito forte, porque epá, tínhamos insegurança. Não custa nada dizer a verdade. E basicamente era insegurança. E a seguir desaparecíamos. E desaparecíamos porquê? Porque tínhamos que apanhar outra vez o metro e chegar a horas ao Terreiro do Passo, uhum, ou ao Cais de Sodré, para atravessarmos de barco. De outra forma, tínhamos que ficar a dormir ao relento à espera do primeiro barco da manhã.
Exato. Muito bem. E daí o pessoal, aqueles tipos tocam e desaparecem.
O que criou a ilusão de que nós tínhamos uma espécie de manto de mistério. Não era manto nenhum. Aquilo era uma coisa perfeitamente normal, não é? Para nós era normal.
Exato. Muito bem. Esta é uma boa deixa para ouvirmos aqui o primeiro tema, justamente, hey, bora lá. Vamos então ouvir o primeiro tema dos UHF.
Vida fugia, chegava a horas certas, tudo o que havia era uma longa espera. Quando olho para trás e revejo o caminho, vejo um puto audaz a seguir o instinto. Um grito rebelde, eras tu e era eu. O som vinha de fora, a palavra cá dentro,
estive só.
Primeiro tema do ZUHF, Hey Hey Bora Lá, que tem a história que acabámos de falar, de vos dizer, e portanto, não foi, este tema saiu quando? Este Bora Lá saiu recentemente, não foi?
Em disco saiu em outubro, no disco novo, as novas canções, bem dizer, saiu em 27 de outubro.
Mas voltando ainda um pouco atrás, vocês na década de 70, 80, já tinha uma equipa de profissionais e possivelmente seriam das poucas bandas em Portugal com uma equipa técnica que montava equipamentos, montava palco, e as pessoas até olhavam para vocês que tipo, epá, aqueles tipos são devem se achar muito bons, têm ali aquilo tudo, mas vocês assim de repente sem recursos passaram a ter montes de recursos, equipas profissionais a trabalhar convosco, e isso faz toda a diferença, não é?
Quando nós começámos a ganhar dinheiro, não gastámos em droga, gastámos em investimento. Uhum. E havia muitos colegas do nosso lado que se perderam, não é? Isto, falar da realidade não faz mal a ninguém. Uhum. E há uma coisa muito importante que aconteceu na altura. Nós na altura, portanto, logo no princípio da nossa carreira, nós fomos convidados para fazer primeiras partes de bandas estrangeiras. Estou-me a lembrar, logo em 79, em setembro, nós fizemos 3 concertos com os Dr. Feelgood. Na altura, os britânicos Dr. Feelgood eram a banda que mais vendia, pelo menos na Europa e em Inglaterra. Uhum. Isso fez toda a diferença. Porquê? Primeiro porque conseguimos vencer os nervos. Estou a falar de mim e dos meus colegas, porque de repente praticamente saímos de uma garagem com 4 ou 5 espetáculos feitos, talvez 20, talvez também estou a exagerar, estou a diminuir, em vez de exagerar, estou a diminuir. Nós fomos para um palco internacional, pá, e com 20 espetáculos, pequenos espetáculos, com poucas condições, etc. E uma das coisas que nós aprendemos com os ingleses e os americanos com quem tocámos foi como é que se fazia um palco, como é que se montava um palco, toda aquela dinâmica profissional, que no fundo era aquilo que faltava aqui em Portugal. Quer dizer, em Portugal era tudo muito porreirinho, muito mal feitinho, e estávamos todos felizes. Nós não queríamos isso, não é? Eu posso dizer que o ZUHF demos 40 concertos com 32 bandas estrangeiras em Portugal entre 1979 e até 2022. Ainda tocámos com mais dois ingleses, duas bandas inglesas aqui em Portugal. Por acaso foi lá em cima no Porto, uhum, no Festival da Maia. E isso ensinou-nos. Não é? E nós transpusemos essa forma correta e profissional de fazer a coisa para cima daquilo que era o palco em Portugal.
Estavas a falar aqui em várias bandas estrangeiras. Penso que vocês faziam o quê? Faziam a primeira parte dos concertos em Portugal?
Claro, obviamente que sim. Mas, eu toquei, por exemplo, desculpa lá só dizer, mas é, por exemplo, uma das bandas que ainda hoje, dos artistas altamente conceituado na Grã-Bretanha e no mundo da música, que é o Elvis Costello, nós fizemos 3 concertos com ele em Portugal. Uhum, uhum. Logo em 1979. Uau. Ou seja, o batismo foi rápido. Ou aprendias a nadar ou afogavas-te. Basicamente era isto.
E depois, vocês fizeram as primeiras partes desses concertos, e depois houve grandes bandas que se tornaram depois grandes bandas, na altura eram pouco conhecidas, ou nada conhecidas, como os Chutes e Pontapés, Heróis do Mar, GNR, o António Variações, que começaram a fazer as vossas primeiras partes. Portanto, foi aí que eles passaram a ser conhecidos dos portugueses, certo?
É verdade, porque o ZUHF, no fundo, com a força de vendas, Repara que o nosso primeiro disco é de 79, chama-se Jorge Morreu, mas foi feito numa pequena editora de Lisboa, uhum, e não teve nenhum reflexo. Mas em 1980 nós entramos na maior editora portuguesa, ligada à EMI britânica, que é Valentim de Carvalho, e lançamos o single Cavalos de Corrida, e de repente passamos, não passamos do 8 ao 80, passamos do 8 ao 800 e nem parámos no 400. E de repente as coisas começam a ser muito profissionais para nós, e as outras bandas, no fundo, eram encarreiradas para serem nossas bandas de suporte, e nós próprios levávamos os nossos amigos, uhum, para que eles pudessem ter palco e divulgarem as suas intenções, as suas canções, a sua arte.
Certo. Vamos dar aqui um pulo para 2015, onde lanças o livro Por Detrás do Pano, que são 35 histórias contadas na rádio e outras confissões. Eu não li o livro. Este livro também inclui algumas histórias engraçadas que aconteceram convosco nos concertos, ou não?
Algumas engraçadas, outras um bocadinho dramáticas, que nos fazem rir muitos anos depois. E sobretudo houve uma coisa que me interessou na altura. Obviamente estávamos a fazer mais uma bela data de comemoração. E há muitas histórias que se contavam por aí, e ainda contam, há pessoas que ainda contam histórias, e às vezes eu, quando ouvia as histórias, dizia assim: mas olha que isso não foi assim. Ai, não foi, porque isso foi convosco. Ai, mas eu ouvi dizer, desculpa, eu vou contar, então vou-te contar exatamente o que é que aconteceu. E houve uma altura que me apeteceu passar isso para livro, porque algumas histórias não eram sequer reconhecidas, não eram reconhecidas, e outras estavam mal contadas, e portanto, aliás, já tenho um convite para fazer um segundo livro, tenho andado a adiar, começar a fazer, porque ainda há mais histórias, e por isso eu lhe chamei Por Trás do Pano, porque algumas delas não tiveram repercussão pública, umas são curiosas, outras são caricatas, não é? Mas nós não devemos ter vergonha do nosso trajeto, nós não nascemos genialmente ensinados. Fomos aprendendo, não é? E obviamente que é isso que, no fundo, me interessou contar às pessoas.
Há uma história que eu ri, que foi aquela do vosso técnico de som, que eu penso que estava a apanhar alguns choques elétricos no palco, então diz lá ao pessoal lá que está da organização que precisava de terra no palco, não é? Para não ter aquelas descargas.
Sim.
De energia.
Sim, é verdade. Nós, há uma altura em que a corrente estava a passar, e ele diz de uma forma normal, que é uma forma técnica, não é? Que isto não tem nada de especial para quem percebe da matéria. E ele disse: olha, nós precisamos de terra no pau. E houve logo um rapaz que disse: sim, senhora, só um bocadinho. Epá, dá-me aí um tempo que eu já trato do assunto. E nós continuámos a... Eles estavam a montar o material, nós estávamos a ver as guitarras, a bateria, os microfones. Passado talvez uma hora, talvez menos de uma hora, até. E foi à beira de Lisboa, não foi no meio da província portuguesa, curiosamente. Foi aqui à beira de Lisboa, ali para a zona do Cacém. E ele chega ao palco e diz assim: olha, amigo, nós temos ali assim o caminhão, onde é que quer que descarregue a terra? Epá, e isto era verão, era para aí agosto ou setembro, e sabes o que é uma pessoa ficar congelada, de repente? Virámos, olhámos para o terreiro e estava lá uma, ainda me lembro, uma Ford Transit, daquelas de branco sujo, com uma cabine, não é? Com uma cabine, e estava lá, não sei, 500 quilos, 1000 quilos de terra. E isto aconteceu, mas em relação à terra aconteceu mais vezes, não foi só uma vez. E isso também prova o país em que nós estávamos a viver. Não é? O país, a seguir ao 25 de Abril, precisava de muitas infraestruturas. Não é? E nós íamos muitas vezes para os sítios e as pessoas não tinham conhecimento e não havia meios. E então nós estávamos a ensinar, os nossos técnicos ensinavam: epá, isto é preciso assim, é preciso assado, porque é necessário e tal. Epá, foi
Há outras histórias, mas o nosso tempo já está a avançar muito rapidamente. Quando a conversa está interessante, o tempo avança sempre muito rapidamente. Em termos de assistências a concertos, eu tenho aqui o registro que talvez um dos concertos com mais gente a assistir 120 mil pessoas numa festa do Avante? Terá sido isso a festa com mais gente a assistir? 120 mil?
Foi, foi.
Isso deve ter sido uma loucura.
Foi, até porque nós no mesmo dia demos dois espetáculos. E foi uma coisa... Foi em 1981. Foi a primeira vez que fomos ao Avante. E o que é que acontece? Nós levávamos para o Avante o peso dos cavalos de corrida e do Alma à Flor da Pele, onde estava a Rua do Carmo, onde estava o modelo fotográfico, onde estava o rapaz que
grandes sucessos, não é?
Só para grandes sucessos muito, muito, muito fortes, muito populares, tudo single, extraído dos LPs, portanto, com muita força de rádio e televisão. Na altura foi uma coisa fantástica, eu penso que nem o Avante estaria à espera. Tanto assim que eu lembro-me perfeitamente, no Avante nós só podíamos tocar 50 minutos, ou 55, era assim uma coisa, porque havia sempre três artistas por noite. E acontece o quê? Há uma altura em que nós saímos, e disse na altura o responsável, que já não está entre nós, o Ruben Carvalho, disse: volta lá e toca mais uma, que era uma coisa impensável no Avante, o artista fazer o encore. E nós tocámos à tarde no Palco da Juventude, e a história tem um lado curioso. Nós tocámos no Palco da Juventude porque eles tinham... Eles, quer dizer, a organização não sabia o que é que nós éramos e desconfiava de nós. Do que é que nós podíamos fazer. Portanto, tudo bem. E à noite íamos abrir para uma banda irlandesa. E o que é que acontece? Basicamente, foi isto. Nós acabámos de tocar na festa da Juventude, no Palco da Juventude. A banda inglesa, irlandesa, que estava connosco, eram os Dexys Midnight Runners. Estavam numa força brutal na altura. Nós tocámos às 5 da tarde e depois tínhamos que ir para o palco 1. E aquilo era dentro da... Pronto, do mesmo sítio, naturalmente. Aquilo era, na altura, no Casalinho da Ajuda, em Lisboa. O que é que acontece? Havia tanta gente à frente do Palco da Juventude que essas pessoas, depois a deslocarem-se para o palco principal da festa, bloquearam todos os caminhos. Não sei se conheces a festa do Avante, mas aquilo era...
Ninguém se conseguia mexer, não é?
Estava ninguém se conseguia mexer. As tendinhas, as organizações, as cenas de teatro, as cenas de conferência, de lançamento de livros, portanto, uma série de barracas de maiores e menores, de comes e bebes, etc. E aquilo, portanto, havia vários caminhos pelo meio que ficaram bloqueados. E então há um sujeito da organização que diz: epá, o melhor que eu acho é metemos o ZOGF dentro da carrinha, vamos para a rua, torneamos toda a encosta, que era uma encosta, e lá em cima alguém tem que, com um corta-arame, abrir a vedação para entrarmos. E foi assim. E foi assim. Nós andámos... dentro de uma carrinha, ninguém sabia que estávamos ali, porque depois as pessoas queriam todas falar connosco. Portanto, aquilo tornou-se insuportável. E andámos à volta daquilo, fizemos um arco por fora, e depois entrámos por cima e lá nos levaram para o palco principal da festa para tocarmos. Foi uma coisa... Eu vi gente a saltar as barreiras e os seguranças a agarrarem-nos e mandá-los assim por cima para o meio das pessoas. Aquilo foi uma coisa fantástica. Foi fantástico.
Mais outra história belíssima. O António, para além de ser cantor, também é poeta, portanto, também tem vários livros editados de poesia. E agora chegou o momento de eu fazer aqui lançar aqui um desafio. Será que o António quer recitar aqui um poema, assim, um poema curto, aqui para os ouvintes da RCM, que se calhar nem sequer sabiam que o António também gostava imenso de poesia e tem vários livros editados. Será que nos dá?
Eu, por acaso, este poema não é longo, mas tem várias quadras. Eu vou recitar um poema que tem a ver com este tempo, chama-se Da Fronteira de Abril, e que foi um convite que me fizeram para um livro que vai sair dentro de dias, com 50 poetas masculinos e 50 femininos. E então, como é um original, eu prefiro neste momento trabalhar sobre o original. Na fronteira de Abril. Era um país em forma de aldeia e uma aldeia longe postrada. Um país encolhido na plateia, numa praça de touros calada. Era um país onde nada mexia, de miséria mal disfarçada. Futebol para encher a barriga e soltar a raiva amordaçada. Era um país em letra bancária com cativos seres remediados. Habitualmente a vida precária, felizes, fingindo, abandonados. O sonho morava distante, lá longe, além da praia. Um silêncio assim gritante, na espera a vida passava. De sangue e de repressão, de guerra e de censura, a tragédia de uma nação, 5 décadas de ditadura. Veio da noite o piparote, em dia quase cinzento. A água no cartão mol dobrou o regime por dentro. Foi na ponta de uma arma que um cravo floresceu, a imagem de uma gala que o mundo conheceu. De repente era a mudança em cada hora mais urgente. Fervia à solta a esperança, a liberdade de toda a gente. Vingámos o medo sem matar. Foi belo e intenso esse dia. A dignidade de saber mudar. Assim nascia a democracia.
Lindo. Muito, uma bandeira para os 50 anos do 25
de abril,
que são comemorados este ano.
Um golpe de Estado que gerou uma revolução e uma transformação social que é estudado hoje em várias universidades no campo da sociologia, porque nós não fizemos uma revolução matando.
Exato.
Uns não mataram os outros. Aconteceu 3 ou 4 mortes no dia 25, 26, porque a PIDE, quando foi as pessoas foram para lá,
claro,
ficaram acantonados e dispararam os tiros para a rua.
Muito bonito. Quando estás em cima de um palco, tens, sei lá, 30 mil, 40 mil, sei lá, milhares de pessoas a assistir, quando recitas poesia, tens, sei lá, 30 pessoas à volta disso. Como é que... Eu sei que para ti a emoção é a mesma, mas como é que a emoção pode ser a mesma... estando perante 30 pessoas ou perante 30 mil?
Eu habituei-me a isso e gosto muito. Repara, são duas vidas que eu tenho. No fundo é isso. Eu, por exemplo, fui convidado para estar em setembro no Festival Literário de Ouvar. Fui ontem convidado. E aceitei, porque eu gosto muito de estar numa biblioteca, que é o contrário de um palco, não é? Como tu disseste, e bem, num palco com milhares de pessoas à minha frente, aquilo há uma emoção, uma gritaria constante, as palmas, o canto, etc. Tento sempre meter no meio daquilo algumas ideias que vêm muitas vezes do campo da poesia. Agora, nas bibliotecas, nos centros culturais, nas escolas, é uma proximidade diferente e é um trabalho que me agrada muito, agrada-me mesmo muito.
Muito bem, concertos que os UGF têm, e principalmente aquilo que também mais interessa aos nossos ouvintes, para as comunidades portuguesas, têm algum concerto programado para as comunidades portuguesas?
Não, por enquanto ainda não temos nada. Este ano, nós fizemos Suíça em setembro passado, mas de momento não temos nada. Não temos nada ainda marcado, temos aqui alguns convites. Olha, éramos para ir pela primeira vez a Moçambique em junho, não conseguimos, porque entretanto a data já estava fechada em Portugal e portanto não há hipótese. Espero que para o ano nós possamos ir, mas pronto,
ainda há pouco estávamos...
estamos sempre disponíveis para levar aquilo que é a palavra portuguesa e o sentimento português. Claro.
Ainda há pouco estávamos a falar em off e eu dizia que, e eu conheço as pessoas que organizam festas em Jersey, e é muito difícil, seria impossível trazer os UHF a Jersey, porque isso implicava uma estrutura de palco, implicava um orçamento, implicava uma coisa muito acima das possibilidades. Portanto, não é qualquer organização portuguesa que consegue levar os UHF ou outra banda assim, não é? Portanto, esse é um problema que limita muito a vossa presença junto das comunidades portuguesas.
Eu não estou muito de acordo com isso, porque nós temos tocado bastante junto às comunidades e no estrangeiro. Portanto, eu, aliás, ao dar esta entrevista, estou aqui perante a minha base de dados que está no computador, e eu posso dizer que nós já demos 32 concertos no estrangeiro. E estou a falar da Alemanha, Angola, Espanha, Canadá, França, Grã-Bretanha, tivemos em Peterborough, no Festival Português, Luxemburgo e Suíça. E, portanto, é possível. Se calhar é um bocadinho só mais de investimento, mas é outro espetáculo.
Claro.
Fazer um espetáculo com uma banda que toca mesmo, não é? Não é, com todo o respeito pelos meus colegas, mas o playback não é a nossa arte. A arte é outra coisa, é de nós agarrarmos um instrumento. Mas às vezes eu também vou sozinho, quer dizer, eu também vou muitas vezes sozinho à Suíça, até porque tenho uma ligação a um clube de futebol chamado Benfica. O Benfica tem uma enorme força na Suíça e, portanto, eu muitas vezes também estou a solo, mas levo a minha guitarra, não levo. Okay. Quer dizer, não vou para lá fazer playback. Epá, desculpa lá, mas isso não. Eu, pessoalmente, a solo já fiz 24 espetáculos em França e Suíça, sozinho. Sobretudo na França e na Suíça, pois o GF tem sido mais diversificado.
António, então temos que terminar. Foi excelente ter-te aqui, uma honra para o meu programa, para a RCM, e certamente que os nossos ouvintes adoraram esta conversa. Muito obrigado, António.
Obrigado, foi um prazer, e que nos possamos voltar a encontrar, pelo menos em conversa, em breve.
Muito bem, assim seja. Vamos então ficar com o tema Cavalos de Corrida, claro.
Para ti, Renato Gomes. I don't know.